Bom dia, Demar. Bom dia, comunidade. Mais uma vez é um prazer estar aqui para trazer informação, para trazer reflexão para toda a comunidade, para todos os órgãos. Infelizmente, hoje não é um assunto bom, mas é algo que é preciso ser debatido, é verdade. Preciso ser falado e ser, principalmente, investido, né? Nossas crianças são o futuro, são o hoje, e esses dados nada mais refletem, digamos, a falta de investimento. Porque enquanto nós não pensarmos seriamente em montar equipes, em fazer um trabalho articulado, em incluir a sociedade, as famílias nos planejamentos das ações, esses dados só vão piorar. Né? Eu fiz um levantamento rápido. Em 2021, nós tivemos mais de aproximadamente 36 mil casos de violência sexual infantil notificados no Ministério da Saúde. Isso quer dizer que é somente os casos que chegaram até a rede de saúde.
E muitos não chegam.
Muitos não chegam. E a questão de violência sexual, ela é somente um dos braços da falta de investimentos na rede de proteção. Quando a gente fala de rede de proteção, a gente está falando de todos os agentes envolvidos. Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, Segurança Pública, Educação. Isso não é algo que a gente consegue atacar, digamos, consegue aplicar políticas públicas de qualidade simplesmente com um dia de uma campanha preventiva. A gente precisa que os gestores estejam atentos a isso, que não se resolve isso e não se enfrenta isso simplesmente com um dia no ano. Isso é algo que necessita de investimentos para ontem. Essa conversa, isso é algo que, como a comunidade sabe, eu trabalho dentro da rede de proteção há muitos anos. E isso sem haver realmente um amplo diálogo entre todos os setores e se construa realmente uma política pública, a gente não vai conseguir atender. Eu recebi há poucos dias o Felipe Costa, um brilhante, um rapaz extremamente inteligente, um estudante de direito, e ele me trouxe um outro braço dessa preocupação. Ele me relatou a questão das pessoas, dos profissionais que atuam diretamente com essas crianças. Hoje a gente sabe que o município tem um órgão chamado Proteger, que ele é responsável pela escuta especializada. Mas muitos, muitos profissionais não sabem o que dizer para uma criança, para um adolescente, por exemplo, quando ele traz uma demanda de sofrimento emocional, quando ele apresenta sinais de abuso ou de violência. 70% dos casos de violência contra a criança, Demar, acontece dentro do seio familiar. Acontecem por familiares, são os agressores, ou alguém muito próximo à família. Então, quando a gente fala de falar sobre educação sexual nas escolas, a gente não está falando em estimular o ato em si. A gente está falando de dar espaço para essas crianças, dar espaço para esses jovens para conversarem. E como que a gente vai fazer isso sem capacitar? Como que a gente vai fazer isso sem investimentos? E isso tem que ser contínuo. Quantos profissionais, se nós for analisar, estão envolvidos no atendimento direto com uma criança? Nós tivemos casos no nosso município, infelizmente, e tem isso no Brasil inteiro, de mortes, de jovens que perdem a vida por causa do bullying. Quanto é falado sobre isso? Foram aproximadamente 16 mil jovens que perderam a vida por causa do bullying. Então, quantas demandas a gente tem ligadas a crianças e adolescentes que, se não forem sentados, se todos os órgãos responsáveis por esse atendimento, que tenham contato com essas famílias, não planejarem juntos e não houver um apoio de gestão, e quando eu falo um apoio é investimento, é ter profissionais que não estão sobrecarregados, é ter recursos para capacitação, é ter... Eu percebo que dentro da gestão pública se inicia algo e não se dá continuidade. Então, esses dados não são nada mais do que o reflexo da falta de um olhar especializado dentro das políticas públicas de proteção. Né? Nós precisamos ter esse olhar atento. O ano passado, por exemplo, teve uma assembleia pública para discutir o plano municipal da primeira infância. Um plano que deveria ser amplamente debatido dentro das unidades de saúde, dentro das associações de bairros, com as famílias. As próprias orientações do governo federal dizem que as próprias crianças devem ser envolvidas na construção disso. Então, a gente não pode pensar numa solução mágica de baixo custo e sendo vista de fora. A gente precisa incluir a sociedade nesse debate. A gente precisa incluir os professores, incluir a segurança pública, incluir o judiciário, incluir os técnicos que atuam. E isso, quando eu trago essa questão do plano, não é responsabilidade dos profissionais diretamente que fizeram. É realmente a questão da sobrecarga, é realmente a questão de não ter sido planejado com antecedência, as orientações não chegaram uma semana antes. Então, como que a gente constrói um plano de 4 anos fazendo uma audiência pública? As chances disso trazer resultados positivos são mínimas. Né? Então, é um assunto muito complexo. É um assunto que necessita de muito diálogo e, principalmente, investimento.
Principalmente investimento. Agora, é alarmante esse dado. Lagoa Vermelha em terceiro lugar no Rio Grande do Sul na exploração sexual infantil.
497 municípios, Ademar. Quantos maiores do que Lagoa? E nós ter 22 pontos mapeados de exploração sexual infantil. Quais os reflexos? Isso é um crime contra essas crianças, contra essas famílias. E o reflexo disso no futuro. Então, além da gente pensar em políticas públicas efetivas de prevenção, são várias frentes. Tem a prevenção, tem o atendimento e a proteção no momento, e tem também a questão de coibir isso. Então, por isso que são diversos atores envolvidos. E quando eu falo na questão da educação, é justamente por ser, digamos, o setor em que as crianças ficam um maior período. Só que nós não podemos simplesmente jogar uma responsabilidade nos professores, nas merendeiras, nas pessoas que estão nos monitores, nas pessoas que estão atendendo diretamente. Muitas vezes elas não sabem para onde encaminhar, como fazer, o que responder. E quando identificar, Ademar? E quando é identificado? Quanto tempo essa criança demora, esse adolescente demora para ter um atendimento especializado? Como é que estão as nossas filas de atendimento? Como é que está sendo prestado esse atendimento? Os profissionais que atuam diretamente recebem capacitação? Recebem treinamentos? Tem espaço adequado? Então, são muitas incógnitas, e muitas vezes esse atendimento tem que ser personalizado. É complexo você pensar que muitas vezes você tem que deslocar uma criança, por exemplo, para um atendimento, atravessar a cidade a pé, a mãe, o pai, o cuidador ter que faltar serviço para esse atendimento. Então, por isso que eu digo que é algo que não pode ser planejado a toque de caixa. E muito menos se acreditar que vai ser feito isso sem investimento. Afinal, é para isso que a gente paga impostos, para ter serviços de qualidade. E nisso a gente esbarra em todas essas questões. Profissionais sobrecarregados, gestores, e isso eu falo com o período, com 11 anos de experiência. Eu não sou engenheira, então eu não vou adaptar com uma construção. Eu tenho que ouvir realmente quem está preparado e quem estudou e quem entende da política de proteção. Ouvir os profissionais técnicos. Qual é o papel do gestor nesse momento? Investimentos.
Investimento.
Né? Investimento, ver isso como prioridade. Quais são as prioridades? Né? Enquanto isso, nossas crianças estão aí, sofrendo violências dentro de casa, tendo 22 pontos mapeados, jovens perdendo a vida por causa do bullying. Né? E a gente não pode esbarrar na questão, como eu reforço falar, quando a gente fala de educação sexual, e esse é o termo, ninguém aqui está falando em estimular a prática. Estamos falando de conhecer o seu corpo, de identificar situações, de prevenir ISTs, de prevenir gravidez precoce. São N's os benefícios. Isso, trabalhando a prevenção, vai haver uma redução depois no custo efetivo de atendimento. Vai reduzir crianças e jovens com adoecimento mental. Vai reduzir custos com medicamentos. Vai reduzir número de consultas. Vai reduzir sofrimento, né? Quantas pessoas, quantas famílias destruídas por causa disso.
E propõe a realização, assim, de um amplo debate envolvendo todos os setores competentes do município.
Sim, eu sempre estive à disposição. São pautas e tudo que for para construir, para agregar para a comunidade, outros colegas vereadores também já se colocaram à disposição, mas como eu comentei, isso não é resolvido numa reunião, numa simples reunião lá, vamos citar, por exemplo, com o secretário da Educação. Isso tem que envolver realmente uma rede. Muitas vezes, quando a gente fala de rede, às vezes a gente fala de trama, mas não. Precisa haver comunicação, precisa haver um estudo. Isso nós temos que envolver com dica, isso nós temos que envolver conselho tutelar, diversos setores e órgãos, a educação, a segurança pública, a delegacia, sabe? Então, isso, por isso que eu repito, é necessário haver um planejamento e, principalmente, investimentos. Nós não vamos atender, nós não vamos enfrentar essa situação com uma simples campanha numa sinaleira.
Verdade. Esses dados são recentes.
Sim, isso foi uma pesquisa que foi divulgada, é um estudo bem longo, é uma pesquisa que foi divulgada no final do ano. Eu já havia comentado...
No final do ano passado.
Isso, eu já havia comentado sobre essa pesquisa em momentos anteriores, mas realmente, juntando essas outras situações, a gente percebe o quanto uma está atrelada à outra. Então, quando a gente fala de fortalecimento de vínculos, quando a gente fala das famílias que estão desestruturadas, e nós estamos ouvindo essas famílias, e nós estamos sentando, nós estamos conversando, nós estamos levando informação, isso demanda muito debate. Isso é algo que eu não tenho a solução, e ninguém tem não existe uma solução. Existe, sim, a necessidade urgente de se organizar uma rede de diálogo e construção, e que isso seja incluído as famílias, a comunidade, os bairros, o centro, as pessoas. Eu percebo, isso me entristece muito, quando as coisas são colocadas de forma pronta. Eu não construo as coisas, eu não planejo as coisas para as outras pessoas sem ela estar envolvida. A gente precisa, em todas as construções, e os agentes públicos precisam entender que eles estão ali somente para gerir os recursos, os recursos que são nossos. Então, quanto mais pessoas estiverem envolvidas nesse processo, isso eu falo desde um calçamento. Quando a gente coloca a comunidade, quando a gente coloca as pessoas envolvidas no processo, a chance daquilo dar certo são muito maiores quando a gente escuta outras pessoas. Então, vir com a coisa pronta, as chances de não dar certo são muito maiores.
Obrigado pela sua presença, e fica o alerta e o chamamento aí para que as autoridades da nossa comunidade não ignorem essa triste realidade, aliás, uma realidade muito, mas muito preocupante.
Eu também espero, Ademar, e espero daqui uns dias estar aqui contando uma notícia boa, dizendo que, olha, que vai haver um planejamento, que vai haver uma ampla discussão, porque, como eu disse, a partir do momento que eu me coloquei à disposição da comunidade para ser a voz dela dentro da Câmara de Vereadores, eu vou ser em todos os momentos, nos momentos que for para cobrar, nos momentos que for para elogiar, e sempre estando ao lado. Não pretendo fazer críticas vazias. A partir do momento que eu levanto um problema, eu procuro já trazer alternativas. Eu acho que é assim que a gente vai construir uma lagoa melhor para todas as pessoas. Fico à disposição, meu gabinete está à disposição de toda a comunidade. Desejo um ótimo fim de semana para todas as famílias.